Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
O jornal norte-americano The New York Times constituiu um grupo para estudar mudanças que deverão ser implantadas até 2020. O objetivo principal é adequar o conteúdo para o jornalismo digital. Isso significará algum impacto nas edições impressas do jornal a partir de 2020?
Sim. Um dos objetivos desse grupo, que ainda não estão muito bem definidos, é o de como adequar o jornal impresso, a edição impressa do jornal, às novas realidades da mídia digital e dos objetivos do próprio New York Times. Uma das conclusões a que o New York Times chegou é de que ele precisa se expandir globalmente. Ele precisa ter mais leitores, muito mais leitores fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. E, para isso, eles acham que o jornal impresso, embora este venha a ser lido apenas nos Estados Unidos, tem que se adequar a essa nova realidade. Uma das questões que estão sendo já muito discutidas é o que fazer com o caderno metropolitano do New York Times, que sempre foi uma das referências do jornal, mas que sempre foi considerado também, ou pelo menos há muito tempo vem sendo considerado, uma edição um pouco provinciana para um jornal que tem objetivos universais, como o Times tem há muitos anos e parece que terá cada vez mais. Então, a edição impressa certamente será afetada pelas conclusões desse grupo que tem sido chamado de Grupo 2020 ou 2020.
O grupo que estuda as mudanças já recomendou, por exemplo, menos reportagens superficiais, menos textos empolados e mais recursos visuais. Tendo em vista que o último rearranjo do jornal foi na década de 70, há o risco de um periódico tão tradicional perder leitores por conta dessas mudanças?
O jornal impresso vem perdendo leitores de forma constante há já pelo menos 20 e poucos anos. O New York Times sempre foi uma referência para o jornalismo ocidental. Essa mais recente reforma radical do jornal que você se refere, que ocorreu na década de 70, foi liderada pelo famoso, legendário Abe Rosenthal, criou o tipo de jornal impresso que até hoje é prevalente em quase todo o mundo ocidental. Esse jornal com cadernos temáticos, como são os jornais brasileiros, na sua maior parte também. A tendência de queda de leitura da edição impressa me parece que é irreversível. Mas a edição impressa continua sendo uma importante fonte de receita para os jornais todos, inclusive o New York Times. Por exemplo, da receita de 1,6 bilhão de dólares de 2015 do Times, 440 milhões vieram do jornal impresso, combinando a venda avulsa, a venda de assinaturas impressas e principalmente a venda de publicidade. Apesar de toda a prioridade que se dá agora à versão digital do jornal, em 2015, toda a receita digital do jornal ocorreu em 400 milhões de dólares, resultou em 400 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos, menos ainda do que o que a edição impressa conseguiu arrecadar.
Outro objetivo é criar uma redação que seja mais ágil e menos sobrecarregada com a burocracia. Isso significará cortes na redação ou em outras áreas do jornal?
O New York Times tem sido sempre muito radical em dizer que não vai cortar a redação. E, por enquanto, de todos os grandes jornais americanos, foi o único que, de fato, não cortou a redação. A redação do New York Times continua sendo a maior dos Estados Unidos, com 1.300 jornalistas, e eles prometem que continuará sendo desse tamanho e que eles investirão cada vez mais na qualidade do jornalista. Mas a realidade dos negócios muitas vezes faz com que se cometam decisões que não eram as desejadas. Então, a possibilidade de cortes de pessoal na redação sempre existe, embora o New York Times tenha dito peremptoriamente que não ocorrerá.
Ok, professor. Muito obrigado e até a semana que vem.
Muito obrigado. Até a semana que vem.
Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.